muito bem, eu sou o Vinícius Penteado e gosto de abóbora.
Eu sou o Davi Calazans e... bora?
Aqui é a Mila, então não tem muitas coisas que rimam com hora, então simbora.
Eu sou o Watson e... vamos pro episódio? Vambora!
É bom, gente, eu sou a Ana Carolina e parece que eu sou da hora.
Ai, que linda! Ana, que legal ter você com a gente, Ana. Estamos todos muito felizes. Veja que os quatro estão aqui recebendo você. Muito obrigado mesmo. Acho que melhor do que a gente apresentar é você se apresentar. Então, por favor, se você puder.
Bom, gente, eu também estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu sou muito fã do podcast. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, não acredito que eu cheguei nesse nível, assim, de participar de algo.
Que isso?
Eu venci na vida. Não, eu venci na vida.
Que massa.
Eu sou muito fã.
Bom, que demais,
eu
Ana.
Eu sou da Carolina da Hora, então não é nome artístico, tá no meu RG. E é um sobrenome da parte do meu pai, né? Eu aprendi a gostar dele conforme foi passando as ações, eu fui entendendo que é isso, não tem muito pra onde correr. E
conforme
acabou...
as horas foram se passando, né?
É verdade. Ai, meu Deus! Essa eu nunca tinha ouvido. Essa eu vou guardar pra...
Tudo bem.
Ai, gente, sabe o que eu gosto? Eu gosto de Amora.
Oh, meu Deus.
Meu Darwin.
Não, esse episódio vai ser muito longo, viu? Esse episódio vai demorar.
Ainda bem que eu não tô em São Paulo, né? Porque em São Paulo é muito pior quando eu vou visita, assim.
Nossa, é, muito da hora.
Muito da hora, o tempo inteiro. E a galera fala e olha pra minha cara e eu fico assim, eu vou falar o quê, né? Eu vou rir, eu vou deixar.
Aí você fala assim, gente, não é mais engraçado. Deixou de ser engraçado há uns 20 anos.
Mas, gente, sabe uma coisa que liberta muita gente? Quando a pessoa aceita o nome que tem.
Exato, é verdade.
E, meu, tem gente que passa a vida inteira encucada com o nome que tem. Meu.
Porque acha feio?
Eu já vi. É, que acha feio, ou porque é diferente, ou porque é difícil de pronunciar, ou porque não é comum e tal. E eu acho que você já conhece. A Ana tá contando isso, que ela demorou pra acostumar. Mas eu acho tão triste.
Pô, a gente lidou muito com isso na universidade, né, Vini? Porque na biologia só tem gente com apelido.
Uhum.
Ah, é. Para aí.
Se você não acostuma com...
Isso é uma coisa
que
eu não consigo aceitar, cara. Como é que aí em São Paulo é tipo, o padrão é as pessoas não terem um nome, só um apelido na faculdade?
Mas não é,
cara,
só em São Paulo. No
não
Rio
é
de Janeiro
só em
também.
São Paulo.
Na Bahia
no
também.
Rio também. No Rio também.
Olha
tem.
Só.
Gente,
você tá sabendo bastante, né?
Não, eu sempre me preparo antes de qualquer episódio.
Davi, isso tem a ver com a quantidade de pessoas, porque meu nome é Camila, é muito comum. Então, o que rola é que tem muita Camila, então eu sou sempre laranja, laranjeira, eu nunca sou Camila, entendeu? Essa que é a questão.
Não, eu acho que a vantagem, às vezes, da pessoa ter um sobrenome diferente é que o apelido não é necessário. Tipo, pra mim, eu falo que eu acho estranho na faculdade ter apelido, assim, de uma maneira sistemática, porque pra mim, na minha cabeça, é uma coisa mais do colégio, eu não sei por quê. E no colégio tinha apelido realmente a todos direito, e o lance é que tinha realmente sempre mais de um Davi na minha turminha, olha que lindo, e eu era sempre o Calazans, porque, sério, quando a pessoa tem um sobrenome diferente, como Da Hora, Calazans, sei lá, não precisa de apelido, você é o apelido vivo.
É. Você já tem.
Exatamente isso.
Ana, fala aí. Mas conte, e aí? E aqui, o que você tá aprontando da vida?
Tá, então, tô tentando terminar a faculdade, se Deus quiser. Esse ano sai. Eu faço isso da computação na PUC. Né? Aqui, logo que eu entrei, a PUC fica na zona sul do Rio de Janeiro, pra quem não sabe. É, mas eu sou criada em Duque de Caxias, que é a Baixada Fluminense aqui no Rio. É, eu só fui pro centro do Rio nascer, né? Eu sou carioca só de nascimento, mas eu sempre fui criada na Baixada. Então, eu me considero mais caxiense aqui. E logo que eu entrei na faculdade, logo que eu entrei na PUC, eu vi a diferença, eu vi nitidamente a diferença de classes sociais e de pessoas, né? Tanto que ainda na minha turma, eu tô para me formar, E nas turmas que eu tô fazendo matéria, ainda são, sei lá, eu ainda sou a única negra na sala.
Caramba.
Ou eu sou uma das meninas que cursa, né? Duas, três meninas. Então eu tô tipo, numa matéria que é avançada, eu tô numa matéria avançada, que é eu e mais duas meninas. Uhum. Então eu acho muito bizarro, né? E pelo que a galera fala, os coordenadores e tal, né? Falaram que talvez eu seja a terceira menina negra a se formar nesse curso de ciência da computação aqui na universidade.
Caramba, da história?
Não, olha só. Me falaram, mas eu não tenho como confirmar. Eu conheci as outras duas meninas que se formaram nos últimos 2 anos. A gente ficou amiga, uma eu acabei ficando amiga depois, e a outra eu consegui ainda ficar amiga durante o curso, né? E então, assim, eu acho... É isso, eu adoro ciência da computação, mas tem essa questão ainda, mas não é algo que me deixa, oh meu Deus, vou trancar a faculdade, ou vou deixar de fazer o curso. Acho que dá uma motivação contrária, né? Dá um incentivo, né?
Eu ia te perguntar isso. Isso te deixa, na verdade, com orgulho, então, de tipo, tá como se fosse abrindo portas, sabe? Alguma coisa assim?
Exato. Isso que quando eu falo, algumas pessoas até estranham, né? Porque muita gente que tentou fazer o curso... Isso eu falo de forma geral nas universidades, que eu conheço amigas minhas, que foram desistindo por conta disso. Ou por conta do ambiente, não ser muito acolhedor, né? Ou de você não ter outras meninas na sala ali para conversar e tal, e se sentir meio pressionada daquela quantidade de meninos ali. Mas para mim, não. Eu passei os primeiros 6 meses, assim, da universidade sem falar com ninguém, na real. Não fiz muita amiga, eu sou uma pessoa sou muito comunicativa.
Ah, que triste.
Mas eu tinha que, sei lá, acho que foi o momento de eu tentar ver que território era esse, tudo muito novo, eu não era acostumada a vir pra Zona Sul, então foi tudo de uma vez.
Foi botando o pezinho primeiro na água, né?
Exatamente, eu fui botando aos poucos ali pra sentir a água meio gelada, eu falei, então deixa eu tentar ver aqui, né, como é que...
Agora, viu? Agora tá ali pegando jacaré, jogando
agora capucina. Já tá ali, peixe, tá tudo certo agora. Agora já tô em casa, durmo aqui.
Mas
já é um peixe.
Olha só, Ana, agora você vai ser um misto...
Agora Ana é uma sereia.
Você vai ser um misto de Pantera Negra e Capitã Marvel de representatividade pra outras pessoas que forem entrar no curso.
Caraca, adorei. Pode colocar a Riri Williams aí, a próxima Homem de Ferro, Mulher de Ferro, na real, né?
Mas, se eu puder também me meter a responder a pergunta do Davi também, se ela se sente, tipo, orgulhosa ou alguma coisa assim, pra mim, que eu também sou mulher de computação, é um misto de tristeza, porque eu não queria que a situação fosse assim, sabe? E um pouco de orgulho também, porque eu já vi muita gente falando que vai fazer, que não queria fazer, mas agora que viu que dá, vai lá fazer. Então é um misto de sentimento bom, porque você tá abrindo a porta pra muita gente, com uma tristeza da necessidade de ter que abrir porta, sabe? Eu acho
exatamente
que tem muito disso.
Exatamente.
Agora
você
sabe, Ana, uma coisa que eu acho que vale a pena eu colocar no assunto, que eu sou descendente de índio e negro, né? Então minha pele é escura, mas não tanto. Eu sou morena, né? Morena, sim, né? Nos padrões culturais, sociais.
Quem é nordestino vai entender.
Pois é. Então, o que que acontece? Lá em Salvador, minha vida inteira, eu nunca me enxerguei como negra, porque Salvador é uma cidade muito negra, muito. Então, eu era clarinha, eu era branquinha até, de alguma perspectiva. Aí, quando eu cheguei em BH, que agora eu faço mestrado aqui em BH, eu senti o que é ser deixada de lado, não só por ser mulher, mas por ter pele escura também. Porque aqui eu sou negra. As pessoas me consideram negra aqui. Então, eu, depois de mais velha, que eu fui sentir a diferença de tratamento quando eu tô num ambiente mais claro do que eu. Então, isso foi bem pesado, assim, eu achei.
Camila, antes de tu ter se mudado totalmente pra BH, tu não tinha feito aquele intercâmbio no Canadá? Como é que foi? Tu acha que foi meio diferente?
Então, no Canadá tem muito de tribo, né? As pessoas se juntam em tribos. E eu pertencia à tribo dos brasileiros. Então, não teve muito não aceitação. Porque eu tinha brasileiro do país inteiro, então Eu não me senti diferente. Eu era da tribo dos brasileiros.
E no Canadá, as pessoas são extremamente respeitosas e compreensivas até com isso também?
Cara, elas não são tão preconceituosas, elas são mais educadas, mas você sente uma segregação natural, sabe? Uhum. Por afinidade. Então, sim, os canadenses são muito brancos, aí você acaba vendo um grupo muito grande de brancos de um lado, um grupo muito grande de africanos do outro. E caraca, algumas misturas lá, mas eles são bem tribais, muito mais que o Brasil. Então, na mesa dos brasileiros, ficava só brasileiro. Era a mesa mais miscigenada que tinha lá na faculdade.
É interessante isso, né? Porque a gente pode dizer que o Canadá e o Brasil são países diversos. Sim. Mas o Brasil é um país diverso num patamar diferente, porque a diversidade do Canadá, por exemplo, ela é uma diversidade dentro do país, assim. E aí tem bolsões que são, tipo, bolsões de pessoas de origem tal e outra de outra origem tal, não sei o quê. Uhum. Enquanto que no Brasil, dentro do mesmo ser humano, tem misturas, né? Sim, como a Camila, exatamente, por exemplo.
Exatamente.
E até nos estados até nos estados do Canadá tem umas segregações, assim, por região. Mas aqui no Brasil, você vai pra São Paulo, vai pra Minas Gerais, vai pra Pernambuco. É tudo super cheio de diversidade, né?
Uhum.
Eu ia falar isso, Nordeste principalmente, né, cara, tipo, eu fui pro Sul, né, agora eu adoro eles, antes eu tinha maior, que eles queriam se separar do Brasil, enfim, eu fui pro Sul e a primeira coisa, eu fui pra Porto Alegre, né, e eu fiquei feliz que eu vi negros lá, porque quando, como a gente, eu vivo muito distante, assim, Sudeste, a gente tem a impressão de que esses lugares do Sul não tem, né. E tem, uhum, só que não é, a galera não é tão, não falam tanto sobre isso, preferem falar que não existe ou que não tem, ou que é o lado do Brasil que é mais branco, europeu e tudo mais, que e bizarro, a galera acaba não exaltando, a galera acaba não exaltando os negros que existem no Sul, sabe? Então, foi assim, mas o Nordeste bato palmas, assim, pra... Salvador é a cidade da minha avó, então sou suspeita pra falar do que eu acho.
Gente, então mais uma pessoa aqui agora hoje com ligações com o Nordeste e eu me sinto cada vez mais excluído. Porque eu também queria ter.
Ah, lá no fundinho você deve ter alguma, não é possível, Vini.
Não, mas sabe, eu na verdade eu não tenho de família, vamos dizer assim. No fim das contas, acho que geneticamente, obviamente, né? Mas não de família mais próxima. Mas agora eu tenho vocês como família, então eu também me sinto um pouco parte do Nordeste.
Então vamos fazer um encontro no Nordeste.
Gostei.
Nossa, ia ser demais.
Itatiba fica no Nordeste de São Paulo, pelo menos?
Não. Não fica, velho.
Ah, tá bom.
Fica,
só um rápido tirador.
Não, acho que fica no sudeste de São Paulo.
É o sudeste do sudeste.
Então você é
sudeste.
Muito sudeste. Você tá no sudeste do sudeste.
Eu sou sudorense.
Mas tá falando, okay. Sudeste é meu país, logo mesmo. Mas, gente, eu queria fazer um gancho, já emendando com o tema do episódio. É uma pergunta pra Mila e pra Ana. Se ter passado por essas situações que vocês estavam relatando influenciou vocês tomarem uma atitude maker, de até por trabalharem com computação, se isso facilitou vocês olharem pra cima e fazerem vocês mesmos.
Que difícil.
Sim. Difícil, né?
Eu acho que isso é meio natural. Eu não diria que eu fiz eu não diria que eu fiz nada disso intencional. Mas eu fui fazendo um pouquinho aqui e ali, usando as habilidades que eu tinha, sabe? Então eu acho que o caminho natural é você se tornar uma maker, né? Nesse universo de representatividade, inclusão e tudo mais.
Primeiro, antes de mais nada, vocês podem definir o que, que é uma pessoa maker?
Vou deixar a Ana fazer essa definição.
Olha, eu tenho uma frase que eu falo, normalmente, quando falam de maker, porque maker, pra mim, é o seu avô. Todo mundo tem um avô que conserta alguma coisa em casa. Ou teve um avô, um pai, um tio, uma avó, tia, mãe, que consegue dar um jeitinho em alguma coisa em casa. A definição de maker é você mesmo resolver os seus problemas, né? normalmente colocam, como vem uma definição do MIT, colocam ali o espaço maker como o lugar que possibilita te dar as ferramentas para você construir e conseguir criar um projeto ou resolver um problema através da tecnologia.
Uhum.
Ou da inovação, que eu incluo aí quando tem máquinas de corte a laser e tudo mais. E eu costumo falar que eu não curto muito quando falam maker em inglês, porque quando a gente fala isso aqui no Brasil, em determinados lugares, já afasta as pessoas, porque as pessoas não sabem realmente o que é.
Uhum.
Mas sim, quando você fala que
é o
faz-tudo, é o seu avô, a pessoa se reconhece naquilo ali, né? E aí ela começa a entender. Sim. Então eu falo que o maker é isso, é o faz-tudo, saca? A gente tem essas definições bonitinhas aí pra poder, né, formalizar e dar divulgação e tudo mais, mas o maker é o faz-tudo. É o seu avô, tio, mãe, vó, que tá fazendo tudo ali, sabe? Tá resolvendo... por exemplo, eu tive muito isso em casa, de um período da minha vida que eu nem comprava chinelo quando ele arrebentava, saca? Meu avô me ensinou a consertar. É o prego ali, coloca o prego ali embaixo e pronto. O chinelo
famoso prego.
Famoso prego, o chinelo tá vivo. Entendeu?
Prego é uma parada radical. Eu usava clips às vezes.
Ah, então por essa definição etimológica, já tem um título maravilhoso pro podcast que é Não Seja Maker por Ana da Hora.
Não Seja Maker, é isso.
Ah, que legal. Podemos continuar falando faz tudo, então, porque eu acho ótimo faz tudo.
Eu também
O maker, o maker acaba afastando também por causa da gourmetização, eu acho. O termo maker é muito burguês, sabe? A galera acha que é meio de empreendedorismo, assim, aquelas coisas de business.
Coach.
Por sinal, já pode sair um empreendimento aqui, um food truck maker pra gente abrir em conjunto.
Nossa.
Food truck maker.
Mas vocês sabem que eu sempre fiquei... Meu, eu sempre tive inveja do maker. Eu tentei fazer, né? Como faz tudo, assim. Olha que coisa interessante. Eu, como a Camila, nós estudamos no SESI. Uhum. Se você contar que estudou no SESI, então, Ana...
Não estudei, gente.
Droga.
Super admiro o SESI. Não estudei.
Aí, o que aconteceu? Quando eu estudei no ensino fundamental, tinha uma disciplina chamada Área Econômica Secundária. E a gente, toda semana, tinha esse momento onde a gente ia para o nosso laboratório e aprendia algum tipo de faz tudo, de habilidade faz tudo. Tanto que quando eu me formei no ensino fundamental, eu recebi o título do Senai de especialista em manutenção geral.
Nossa! Caraca,
eu nem sabia que
não faz tudo mesmo, manutenção geral.
Exatamente.
Cara, não tem como ser mais generalista do que manutenção geral.
Né?
O que é que você mantém? Ah, as coisas aí funcionando.
Meu, se aplica até ao corpo humano. Você pode fazer cirurgia se você quiser.
Exatamente.
Mantendo o corpo. Vocês estão mantendo o corpo. Mas eu achava, e depois, quando... Meu, eu valorizo muito, muito, todo mundo que tem essa... Meu, eu acho que é até uma necessidade que a gente tem que trabalhar na gente mesmo para que a gente seja mais independente. Eu me sinto muito mal quando eu me sinto, assim, incapaz, sabe? E por falta de conhecimento mesmo. Como conhecimento faz diferença na vida da gente, né?
Muito.
Demais.
Nossa, e como atualmente as coisas estão mudando para melhor, assim, por causa da internet, né? Eu, por exemplo, eu não sabia fazer nada de edição de vídeo, e aí eu simplesmente baixei o programa e comecei a ver tutorial na internet mesmo, e deu certo.
E antes esse faça você mesmo, eu acho que era mais para você... Mais como você ir na banca de jornal, comprar uma revistinha de cifra e aprender a tocar as músicas no violão. Mas, pô, a internet potencializou demais isso.
É instantâneo, você não paga nada, sabe? Tá literalmente aberto pra qualquer um.
Tem o canal do Iberê no YouTube.
Meus sentimentos estão um pouco confusos com isso agora, por causa da minha turma mais recente de programação. Porque eu tô acostumada com gente que chega sem saber nada. Eu dou aula de programação na UFMG, dando uma contextualizada. Então, eu adoro...
Olha quem... Eu não tenho nem roupa pra isso.
Então, assim... É muito legal ensinar, tipo, você vê que você constrói o conhecimento da pessoa do zero, você tem espaço pra moldar o conhecimento da pessoa. Mas quando a pessoa chega... com aquele conhecimento de duas pesquisas no Google e acha que sabe tudo, dificulta horrores. Então, é uma faca de dois gumes esse negócio de a internet melhorou tudo. A internet também faz a pessoa achar que sabe o que está fazendo e, na verdade, ela não sabe. E acaba dificultando um pouquinho o trabalho na hora de ensinar, porque a pessoa quer usar umas paradas avançadas que ela leu 5 minutos na internet e acha que vai conseguir usar sem ter aprendido os conceitos base, sabe?
Pois é.
É a história do misconception também, né? De você ter um conceito a mais... Você sabe mais ou menos como é que é, mas como você já viu alguém fazendo, ou já assistiu tutoriais, você tem a falsa impressão de que você já domina, sendo que você... É...
Exatamente.
O que alguém falou que eu me perdi?
Não, desculpa!
Não, Ana, fica à vontade, o podcast é seu.
Pode interromper o Vinícius
não merece falar.
Ai, desculpa.
Imagina! É por causa do delay.
Gente, só pra contextualizar, o Vini tá gravando na minha casa hoje, ele não tá em Boston.
Mas ele tá gravando mesmo microfone? Vocês estão, tipo, juntinhos, abraçadinhos?
A gente queria. A gente não. Queria. Eu queria, mas o Vinícius não. Então ele foi gravar na sala e eu tô no meu quarto.
Vinícius,
aqui.
Vinícius, seu agressivo.
Pois é. Eu tô isolado com a porta fechada.
Essa invasão foi consentida, Watson?
Então, quando eu vi, eu tava fazendo meu almoço, tocou o interfone e falaram que Vinícius tava aqui. Aí ele só invadiu.
Já era
mesmo.
Tarde.
Aí você falou, não deixa subir, okay. Não.
É, mas ele subiu mesmo assim. Fica a denúncia aí, mano.
Eu tô adorando. Eu queria que nós todos estivéssemos. Imagina a farra que a gente ia estar fazendo em volta da mesa. Sim. Ah, um dia.
Ia ser hora antes de gravar o episódio ou mais.
Mas assim, só voltando uma coisinha rapidinha que a Camila tava falando. É sobre como pode gerar... certos misconceptions, né? Se você não souber usar direito a internet, né? Como às vezes acontece com alguns alunos, não é isso?
Uhum, sim.
Isso.
Pois é. Mas eu acho que a gente tem um problema. Agora eu diria que agora a gente tem a ferramenta, que é a internet, pra gente ser mais maker e conseguir, tipo, saber como fazer as coisas mais pela gente mesmo. Mas a gente ainda falta um certo preparo de como lidar com essa ferramenta nova, sabe? E eu acho que as escolas, elas não preparam muito isso ainda. É uma conversa que eu não sei se a gente já teve em outro episódio, ou se a gente teve, sei lá, fora, assim, na vida real, assim, conversando.
As coisas se confundem, né?
É, exato. Mas tem um problema muito grande na educação hoje, que é... ainda tratar o aluno como se fosse, sei lá, um pobre coitado que não tem como conseguir informação, a não ser pelo professor e o livro.
Uhum.
E aí isso pode ser um problema, porque essa não é a realidade. E seria muito mais, às vezes, produtivo você encarar o professor como se fosse mais um tutor ou um guia, pelo menos em certos momentos, para poder ajudar o aluno a... aprender por ele mesmo com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, e não... fazer o contrário, né? Porque tem gente que usa a internet pra se deseducar, né?
Pois é, mas é porque o aprendizado é uma escada que você sobe, sabe? Então, o fato da internet ter todos os níveis de informação, às vezes a pessoa quer pular no último degrau sem passar pelos primeiros. E quer que desculpa, gente, eu vou ser muito hater de aluno agora. Mas quer que o professor...
Tem que acabar o aluno!
Quer que o professor dê pezinho pra ele chegar no último degrau sem aprender os conceitos de baixo. Aí não dá, entendeu? É muito difícil fazer isso. Então,
eu tenho fastidio dessa filosofia da Camila.
Esse pensamento.
Desse pensamento. E eu nem tô, né? Não dou nem aula em universidade. Mas só que eu, como aluna, eu reconheço que essa geração agora que tem muito acesso à internet, tem um acesso gigantesco a conhecimentos na internet, realmente acha que o tutorial resolve todos os problemas. Só que a pessoa quebra a cara quando ela tem que trabalhar em projetos maiores que dependem de um conhecimento muito mais aprofundado do que um tutorial na internet. E eu acho que a grande, para mim, o grande problema da democratização do conhecimento hoje é a galera realmente descartar a base e ir do meio para o final. Então, o que eu escuto muito da galera de computação é que, por exemplo, a álgebra não é importante. E eu fico assim, gente, como que a álgebra não pode ser importante pra gente?
Aí
não,
você
assim,
dá um pescotapa na pessoa.
Exato! Aí, olha, eu já entrei em tantas discussões aqui na universidade sobre isso, que eu fico assim, gente, assim, o que você tá falando, você tá fazendo as pessoas se revirarem, os filósofos se revirarem no túmulo agora, sabe? Porque assim, eles estudaram pra caraca, tem toda uma teoria da álgebra pra nos ajudar a chegar na resolução dos problemas que nós conseguimos resolver hoje, pra você virar e falar assim, a álgebra não serve pra nada na computação. E aí, eu acho que o que falta é a galera ter esse entendimento, e aí eu vou dividir a culpa pros dois lados, pro aluno, que é, assim, não sei se prepotente é a palavra, mas eu vou usar essa palavra, ou se é arrogância, eu não sei, quando acha que sabe muita coisa, e o do professor no
é
sentido
pretencioso,
que...
né?
Pretencioso, isso, essa é a palavra.
É, pretencioso é uma boa.
E o professor que às vezes, aí eu fui entendendo que, por exemplo, o professor às vezes ele não consegue explicar da forma que consiga motivar o aluno ali, a engajar o aluno e querer entender mais. Só que eu fui vendo que, pô, o tempo que o professor tem para dar determinadas aulas é um, assim, é desumano, sabe? Às vezes tem conceitos na matemática que são super importantes e o professor tem ali uma hora e meia para passar aquilo tudo, porque na outra aula ele já tem que estar em outro assunto. Porque a prova, o calendário da escola é tal, 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 o calendário da universidade é tal, 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 e o professor tem que estar de acordo com aquilo ali. Então, acho que quando a gente vai aprofundando mais essa questão, a gente vai vendo que várias amarras que prejudicam isso tudo. Mas, de fato, eu acho que nessa questão dos alunos, a forma que a internet está educando, né? Se eu posso dizer assim, está nos educando, acho que é de uma forma um pouco errada, sabe? É meio que como se a gente não precisasse mais de professor, não precisasse mais de livro, e não precisasse mais estudar a filosofia da ciência ou a álgebra, né? Como eu ouço, então eu fico assim, cara.
Não, eu acho que é tudo uma questão de você saber por onde começar e quais são os passos a ser seguidos, porque eu acho que o material todo tá lá. Sendo que aí eu acho que precisa de um tutor, alguém, um professor, sei lá o quê, que ajude nesse caminho, né? É isso que eu tô dizendo.
Eu tava conversando com a minha mãe, e minha mãe ouve Quatro Curiosos também. Mãe, espero que você esteja ouvindo esse episódio, vou falar de você. Depois eu quero que você me conte que você ouviu.
Caramba, ainda bem que você
na família.
Sem pressão.
Exato. Ela tava me dizendo que eu acho que já é algo, né? Já é algo conhecido. Mas ela tava só me relembrando que quando eu era pequeno e eu queria saber alguma coisa, eu já até contei para vocês que eu era vizinho de biblioteca e tal. Então, mas o que tinha que fazer? Eu tinha que fazer? Eu tinha que levantar a bunda da minha casa, andar, ir a pé até a biblioteca, entrar na biblioteca, procurar os livros, né? Pedir ajuda para o bibliotecário, pegar os livros, procurar no índice, ler, escrever. Eu tinha que fazer tanta coisa.
Não morrer de rinite.
Eu tava lá. Exatamente. Superar o pó ali do ambiente e ficar me dedicando. E assim, eu tava ali para aquilo. Sabe, era um momento que realmente eu estava dedicando para obter o conhecimento e para achar uma boa informação. Ela tava falando isso. Agora, como a informação é muita informação, né, em todos os níveis da escada, e para quem é privilegiado de ter acesso à internet, a um clique, você não separa aquele momento para parar e falar, peraí, deixa eu aprender algo. É como se fosse, tipo, essa pretensão de achar que porque está muito perto, ao mesmo tempo também está muito dominado.
É, que o aprendizado não é algo que exige esforço, né? É algo que você só tem que clicar e sei lá, seu cérebro vai absorver aquilo.
Isso,
não sei.
Exatamente.
É tipo exatamente. Um cara que, sei lá... tem uma verdadeira biblioteca dentro de casa, porque comprou um monte de livros, mas ele, de fato, não leu tantos.
Gente, nada como perceber que o podcast é ao vivo, porque, Watson, você ouviu isso?
Então, eu só tô ouvindo aqui. Enquanto o Vini fala, um monte de moto, carro, buzina...
Não, não. Eu acho que tocou a campainha.
Ah, então é isso, ó. Vieram buscar o lixo.
Pronto. É porque, na verdade, isso é uma metáfora,
você vai,
gente.
Vai lá, Watson.
Não, não, deixa aí. Depois eu levo o lixo. Pode continuar o episódio aí, gente.
Não, mas isso é uma metáfora. Assim... Porque, assim, a gente tem que aproveitar a cultura maker é fazer tudo, gente. Até tirar o lixo.
Exato.
Pra fora. Tem que se fazer tudo.
Mas pra gente não ficar... Pra gente não ficar tão hater da internet, assim, vamos falar bem também, né?
Então, eu tava pensando sobre isso, Mila. Você vai falar alguma coisa ou você jogou no ar?
Não, não, eu vou falar uma coisa.
Ah, então
é só
fale.
Que, assim, o maker, no sentido daquela pessoa que faz com as próprias mãos e resolve tudo, pra mim, eu enxergo essa pessoa como uma pessoa que já tomou o tempo de consolidar as bases do conhecimento. Porque, por exemplo, se a gente estiver falando de tecnologia, né, de computação, você gasta um tempasso para você aprender lógica de programação, como que você define algoritmos e tal. Isso leva um tempo até você se habituar. Mas depois você consegue pegar vários conceitos alto nível em cima do mesmo conhecimento base. Então eu acho assim que a internet ela é super valiosa nesse sentido. A pessoa já está com as rodinhas lá na bicicleta, então ela consegue aprender coisas diferentes e fica autônoma, sabe? Para ganhar esse nível de autonomia, para entender o que ela consegue ou não aprender, ela tem que consolidar as bases. E é essa etapa de consolidação que a galera tá achando que pode pular. Mas não, tem que ter um pouquinho de paciência, aprende as bases, que depois você vira autônomo e aprende o que você quiser, entendeu?
E eu tava me perguntando por que essa cultura maker pela internet é tão atrativa e às vezes pela escola... A pessoa fica se perguntando ou até falando, puta, álgebra é chata, não vou fazer isso, não tem utilidade. Mas na internet você tá vendo a utilidade na hora. Às vezes você tá vendo um vídeo que tá pegando uma furadeira e mostrando já o que, que você faz com a furadeira, por que você usa, onde você usa. Aproveitando que eu citei o Iberê, né? Ele tá com uma playlist agora que é Manual Maker, que ele fala só sobre isso. E eu acho que... A gente tem que pensar em soluções na nossa escola de como ser tão atrativo quanto a internet. Até
exatamente.
Usando a internet, né?
Com certeza, com certeza.
Tem um pouco a ver com o fato de que a internet é uma escolha, a escola é uma obrigação também, né?
Puta, também. Muito bem.
Mas
lembrar.
Eu acho que dentro da escola a gente poderia, talvez, fazer mais escolhas.
Sim, concordo.
Sim.
Concordo.
Aí vai
mas,
entrar
assim,
em toda aquela conversa,
exato.
Tem aquela conversa se a pessoa tem discernimento pra decidir, que ela tá muito nova, não sei o quê, tem toda uma questão aí.
A gente
não,
já discutiu...
Não vão ser escolhas infinitas, né? Seriam escolhas dentro de uma coisa guiada, né? Uhum.
Sim, sim. A gente já discutiu isso homeopaticamente em vários episódios e ainda estamos devendo um só sobre isso.
Um episódio
então,
sobre
resumo,
isso.
Então, em resumo, a gente não discutiu, né?
Exatamente.
Merece um episódio, talvez, só sobre isso.
A gente pode chamar uma pessoa, ou mais de uma pessoa, especialista em tipo de educação diferente, sei lá.
Uhum.
Ana.
Oi.
Ana.
Tá aqui.
O que foi a coisa mais... O primeiro aparato que você arrumou, construiu, que te deixou super orgulhosa. Você falou, nossa, eu não acredito. Tirou uma foto ao lado e hoje fica na sua escrivaninha.
Cara, olha, eu ainda não terminei a construção desse robô, mas ele, assim, já virou até meu namorado. Eu acho que eu só termino essa construção, só termino esse relacionamento quando ele estiver falando bonitinho em pé. Que é o Blue, que era o antigo estágio que eu fazia. Blue. Ele, quem é o Blue, né? O Blue, ele é um projeto que era do meu antigo estágio na Cyber Labs, fica aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, que é uma startup de inteligência artificial. E aí eu estava alocada nesse projeto, que basicamente é pegar esse robô que é um humanoide, né? Construir ele do zero. Eu fiquei com a parte de programação e tinha a equipe do 3D, porque a gente imprimiu todas as peças lá na empresa. E aí tinha a parte de montagem e tinha a parte da programação. E eu ficava mais
com a programação. É do tamanho de um ser humano?
É de um tamanho de ser humano, ele é maior do que eu.
Uau! Uau!
É, eu tenho 1,58.
Ah, não, mas pera, aqui, pera um pouquinho que eu já aprendi, Ana. Eu já aprendi. Que existem robôs teenagers. Que tem 1,20 m e robôs
isso
adultos.
É na competição de futebol, de robôs.
De futebol.
Ah,
aí
tá,
tem os robôs teen de 1,20 m e os robôs adultos, que é acima de 1,5 m.
Então, ele é um robô adulto, então, porque assim, eu tenho 1,58, ele tem mais que isso.
Ô, louco.
Ah, ela tem o mesmo tamanho que eu.
Ai, que bonitinho.
Meu, que é mais coincidência do que tudo isso.
Amei, primeira vez que eu não vou ser chamada de baixinha.
As duas são gigantes.
Ai, gente, é de coração. Mas, ô,
Ana,
fala suas redes sociais pra gente, pra eu poder encontrar esse Blue maravilhoso.
Então, eu tô procurando aqui agora no Google, eu ia perguntar a mesma coisa.
Então, bota
ele
aí,
joga futebol?
Ele não joga futebol.
Não. Os meus que jogavam futebol, aquelas.
Lá no... O Blue, ele só tem um Facebook. Falar. Ele tem um Facebook. Robô Blue.
Uou.
Ele tem um Facebook, Robô Blue.
Uh-huh.
Não, é Blue da... é Robô da Hora, na real. O nome do Facebook é Robô
da
Hora.
Ah, tá. Porque eu coloquei Robô Blue, abri uma página de uma pessoa nada a ver escrita em japonês aqui.
Meu Deus.
Não. Robô da Hora no Facebook e no Instagram, que tem uns videozinhos que eu postei. Aí vai ter que procurar, que é do ano passado.
É, nossa, ele tem real. Aquela cara tipo de robô japonês com um monte de fio.
De robô japonês. Exatamente, é. Porque o Blue, ele é um...
Ah, que legal.
Ele, como é que se fala? Ele é aberto, né? Ele é um open source. Ele é um eMove, na verdade. É um projeto eMove, que é de um francês. E ele criou e jogou na internet esse projeto. E todo mundo foi... É, conforme foi usando e criando projetos em cima dele, foi compartilhando na rede. E aí tem essa rede bem forte do eMove, que é I-N-M-O-O-V. E aí a pessoa joga isso no Google, ela consegue achar os fóruns que já existem de pessoas que criaram diversas réplicas do Blue, mas diferentes, né? Uns seguiram fielmente, a gente estava seguindo fiel, assim, o projeto. Estamos seguindo fielmente, né, o projeto. E tinha outros que usavam só uma parte, mudavam as cores, ficava só com a cabeça. E assim, o Blue, real, quando o dia que eu consegui fazer ele falar, que foi até um dos avôs de um dos engenheiros da equipe, ele estava nessa comemoração que a gente fez para apresentar o Blue. E eles conversando, quando eu vi o Blue conversando com ele, eu fiquei assim, cara, agora sim, agora eu posso dizer que eu vou conseguir seguir essa área, porque aqui no Brasil é muito difícil você trabalhar com robótica.
Sim.
E esse estágio que eu fiz foi muito importante para ver que é a área que eu quero seguir. É, eu tive que sair porque foram acontecendo outras coisas, mas eu mantenho contato porque eu quero continuar construindo o Blue e tudo mais. Então, eu volto e meia mando mensagem e falo assim, gente, tô com muita saudade do Blue. Aí eles falam, cara, você tem saudade do robô, não tem saudade da gente. Eu falei, é isso aí.
Tá certo.
Que zoeira. Eu vou lá visitar, eu continuo lendo as coisas, programando e tal. Então, assim, o Blue foi muito importante pra mim, pra me dar essa, não só o orgulho, mas ver que é possível... E que é realmente a área que eu gosto. Eu posso estar hoje mais focada em algoritmos e pesquisa, mas eu acredito que tudo isso vai me levar à robótica. Então, essa construção, para mim, foi muito... Nossa,
peraí,
vou até chorar.
Qual é o Instagram?
O Instagram é Nina...
Nina?
Nina Demudo Hora.
Nina de Hora.
Vou procurar. Aí, tem aqui, ó, eu postei... Ah, é porque eu postei recentemente uma foto com ele. Oi.
Olá, pessoal, vocês já vão abrindo aí, já olhando. Aliás, Davi,
oi.
Antes de você perguntar, eu queria saber da Camila qual que foi. Eu fazia a mesma pergunta, Camila. Ah. Quando foi o primeiro artefato, eu não sei como chamar isso. Então, eu não estou chamando de coisa, porque coisa é muito banal. Uhum. Então, eu estou chamando de primeiro artefato que você construiu, assim, que você falou... Oh.
Ah, eu acho que foi no ensino médio. No ensino médio eu fazia, no turno da tarde, uma aula de robótica, né? Aí eu, usando o kit da Lego, a gente construía eu e mais duas pessoas, uma linha de montagem. Então a gente colocava uma caixinha no carrinho, o carrinho levava até a esteira passava a caixinha botava, a esteira botava em outro carrinho e o carrinho trazia pra gente. Então eu fazia esse trajeto. Caraca. Ficava dois carrinhos e uma esteira. Aí o objetivo era levar caixas pra lá e pra cá. Acho que foi a primeira coisa que a gente fez com o kit da Lego. E assim, pra quem tiver um pouquinho de grana sobrando e quiser mexer com isso, porque custam uns R$200 esses kits, né? É super fácil de fazer.
Pra fazer um robô assim, custa R$200?
O kitzinho básico, sim.
Nossa.
R$3.
Eu pensei que era bem mais caro.
R$200?
Um kit da Lego,
deixa eu contar a história da Lego, gente. Gente, se a Lego ela tem esse esquema que facilita tanto o pensamento faz tudo, que pena que é totalmente impeditivo. O preço da Lego é totalmente impeditivo, meu. E acho que se eu posso dizer que uma das coisas que me fez, né, ter orgulho era, assim, no Natal, era o que eu pedia de presente. Eu pedia de presente um Lego. Era o meu pedido de presente. Uhum. E aí juntava lá minha avó, minha tia, minha mãe, e eles davam um Lego pra mim e pro meu irmão. Pra vocês verem como era caro. Até hoje é um absurdo, uhum, né? Mas era um presente da família pra dois, sabe? Mas eu lembro, meu, a primeira coisa que a gente construiu foi um avião. E tem mesmo essa história da engenharia, né, de você pôr as peças e elas forem montando algo maior, algo diferente.
É, muito legal.
Meu, que pena que é tão caro, porque o que eles fazem é muito legal. É,
eu acho que eu nunca tive várias pecinhas, eu tinha mais aqueles bonequinhos mesmo, sabe?
Ah, que sim, são as peças que são feitas para aquele objetivo de montar o bonequinho, né?
Uhum. É, aham. Uhum. Mas o Saquei. Maior problema não é nem o preço mesmo, é pisar em cima.
É, mas agora a Lego... Eu vi uma reportagem que a Lego lançou pantufas Lego.
Nossa, já não basta gastar dinheiro com o Lego em si.
Então, gente, eu realmente fui muito gentil. Não, não é nada perto de R$200, é entre 600 e 1.000. Assim, eu trouxe informações super verídicas. É que eu fui pesquisar, né? Entre 600 e 1.000 reais. Tem uns de 7 mil também, mas os mais basicões.
7 mil reais?
700.
Tá no orçamento.
Tem kit de 7 mil reais. Mas assim, meu ponto é que com o kit da Lego, você consegue programar arrastando caixinha. Então você basicamente, sim, arrasta a caixinha pra andar pra frente, virar pro lado, com a velocidade, sensor de cor. Então você consegue fazer coisas super legais de robótica com o kitzinho da Lego. Só que de fato é muito caro, desculpa pela informação.
Nossa, seria tão bom Lego, se tivesse uma empresa brasileira fazendo isso. Alô, empresas!
Ou empresas, e alô, Lego. Lego.
Mas meninas.
Eu acho que a Lego já faz isso. Mas Lego, vocês podiam fazer né, acompanhamento. E levar isso para um monte de escola no Brasil e ficar acompanhando e levando os vídeos para o mundo. E a Ana e a Camila podiam ser as apresentadoras desse programa que leva o Lego para o mundo.
Dá dinheiro, hein, Lego?
Super faria.
É, você, CEO da Lego Internacional que está ouvindo aí em português, pode considerar.
É verdade. Eu sei que você está ouvindo,
mas
não adianta fingir
que demais?
Exato.
Desculpa. Davi, então já tá lançado aqui, em breve. Nossa, vai ser fantástico. Fale, Davi, desculpa.
Olha, eu não lembro mais.
Sabia.
Ah, eu esqueci. Sabe o que eu tô lembrando agora?
Ah, Vini, não vai me dizer que... Vini. Vini, o que que você vai falar, Vini?
Uma coisa tão boa quanto robótica.
Esse é o podcast 4 Curiosos. Hoje com a presença fantástica da Ana Carolina, da hora, essa simpatia talentosa e gente finíssima, muito da hora, que tá aqui com a gente. Que tá aqui com a gente e é um prazer gigante, ouvinte, que você possa compartilhar de tudo isso. Lembrando que nós lemos todos os e-mails que são mandados pra gente. A grande maioria dos e-mails já foi lida, já tá em um dos episódios. Então, se você mandou um e-mail e ainda não ouviu seu e-mail sendo lido, provavelmente ele já está gravado ou ele será um dia.
É que a nossa linha temporal é meio diferente.
É, nossa linha temporal é diferenciada. E nós temos um e-mail que é o 4curiosospodcast@gmail.com.
Não, deixa de falar pra gente o que você tá achando, o que você pensa, proposições, que a gente gosta muito.
Exato. E nós temos também um Twitter, que é o @4curiosospod. E nós temos também um Instagram, que é o 4curiosospod.
Agora, Vini, tem um negócio que eu acho que a gente nunca falou aqui na história do 4 Curiosos, que eu acho que você poderia falar muito bem.
Nunca?
Ah, é verdade, nunca falamos. Que é o Catarse que nós temos. É o catarse.me/4curiosospod.
Isso também é importante.
Vai dizer, Watson, que tu esperava essa aí?
Não esperava, mas quando eu fui ver, meu, tem muita recompensa sensacional. Então, entra lá no Catarse e confira as recompensas.
É.
Gente, sabe qual é a maior recompensa de todas? E eu, porque eu também sou um apoiador do 4 Curiosos, tá? Eu também sou um apoiador lá no Catarse, então eu posso falar. A maior recompensa de todas é você ter essa sensação de que você tá apoiando realmente uma causa. Meu, aqui a gente só tem... Não, a gente tem vários objetivos, mas... Eu posso afirmar para vocês, nossos objetivos são todos com a melhor das intenções possíveis. E é levar alegria para vocês.
Ele mudou o tom de voz.
Mas é verdade, eu tô chorando. É levar pior que eu choro, mano. É levar informação. É levar alegria, levar informação, levar discussão, fazer vocês pensarem. Meu, ser humano é tão bom. E quando a gente começa a perceber que dá para ser ainda melhor, quando a gente faz uso da nossa capacidade de empatia, de raciocínio, meu, a vida pode ficar bem melhor do que o dia a dia sofrido que a grande maioria tem.
Ah, Vini, daqui meia hora eu vou te dar um abraço.
Não.
Ah, é verdade. Eu
tinha. Fiz até abraçado. Nossa,
esse foi um abraço bem programado.
Obrigado. Adorei o abraço dos seis.
Gente, Davi, o que voltando pra discussão, eu tava me segurando. Mila, você falou que esse projetinho custa uns 600 mil reais. Mas e se fizer com Arduino? Fica mais barato? E o que é Arduino?
Ai, meu Deus! Vamos lá, vou fazer uma palestra aqui.
Obrigado.
Arduino.
Olha que privilégio.
O Arduino é uma plataforma que é bem baratinha mesmo de você fazer circuitos com componentes, né? Então, com a mesma placa de Arduino, você pode colocar motores para fazer bracinhos, você pode colocar rodas, você pode conectar os componentes que vão compor os atuadores e os sensores do seu robô. Então fica mais barato com Arduino, porque uma plaquinha de Arduino, ela é realmente barata. Essa sim tá na faixa dos 100, 200 reais. Se você for usar uma mais assim, boa zona, aí vai começar a ficar mais caro realmente. Mas a básica, que já dá pra fazer um trabalho bem legal, é mais barata. Só que aí você tem que programar na raça, né? Enquanto no Lego você programa arrastando caixinha, se você for programar Arduino, tem que ser código mesmo, código baixo nível, tem que programar velocidade de motor. Então é mais complicado. Mas sai mais barato e você consegue... O céu é o limite. Porque com o kit da Lego você está limitado às coisas que...
Aos
formatos que eles disponibilizam. Enquanto com o Arduino você faz o que você quiser e é muito legal.
E o Arduino também tem um esquema de ser open source, a galera contribuir com as próprias programações, né? Alguma coisa assim, como funciona isso?
Qualquer pessoa pode construir um pacote... É como o robô da Carol. Uhum. Qualquer pessoa pode programar um pacote e liberar publicamente. Então é isso que é a definição de open source, né? A galera vai lá, mete a mão e vira algo oficial da plataforma, né?
Muito legal.
Gente,
é mais legal.
Ana e Camila, vocês têm noção de quantas mulheres trabalham com robótica no Brasil? Sejam professoras mais velhas, sejam professoras mais novas, ou pessoas mais novas, ou pessoas mais velhas.
Olha, sei que tem...
Vocês têm essa noção?
Eu sei que tem muita menina... Muita não, né? Calma, fui até simpática agora. Mas eu conheço muitas meninas que... estão na área de robótica, mas nessas competições, sabe? A galera de equipe de escola e equipes universitárias, que não são equipes só de meninas. Por acaso, no último final de semana teve o Festival Nacional de Robótica do SESI, que foi aqui no Rio.
Ah, que legal!
E tinha equipe só de meninas. Equipes de robótica só de meninas. Mas aí eu não tenho noção. Eu sei que eu conheço muitas meninas que estão nessa questão da competição, mas eu não sei se elas vão trabalhar com isso. Futuramente. Mas eu sei que hoje elas estão. Competem, criam projetos todas focadas na área de robótica, seja para futebol de robô, seja para luta de robô, para dança. Então eu sei que tem bastante meninas envolvidas. Professor, para ser sincero, eu vejo muito mais professor homem, assim. Pode ser que eu esteja limitada à minha bolha, exatamente, e eu não esteja, não tenha uma visão boa e não tenha conhecido ainda professoras no Brasil que trabalhem com isso.
A minha experiência é toda de competição também, então assim, é visível que as competições de base, que são de crianças, ensino médio e tudo mais, até ensino fundamental, tem um número considerável de mulheres. Eu ia falar muito também, mas agora que a Ana já se corrigiu, não é muito no sentido de muita mulher, é muito para os padrões que a gente espera, sabe? Mas à medida que vai chegando mais em faculdade, mestrado, doutorado, vai diminuindo o número de mulheres, realmente. Mas a RoboCup era um ambiente que, na época que eu competia, a presidente mundial era uma mulher brasileira. Brasileira portuguesa, né? E a presidente da RoboCup Brasil era uma mulher também. Então era um ambiente onde as pessoas de liderança eram mulheres. Então, eu tive uma referência, uma representatividade, né, que foi bem bacana. Mas não tem, realmente, não tem muitas professoras que eu conheça nessa área, não.
Será, Camila, que a tendência vai ser mudar isso aí? Porque se a gente tá vendo muita...
Sem dúvida.
Mas tu não acha que a tendência talvez seja realmente mudar isso aí? Porque quanto mais novo você pega a pessoa, maior vai ser a quantidade de meninas, né? Assim, então, quanto mais velho, se a gente for pegar ambientes de pessoas mais velhas, vai ter menos, né? Então, será que tá se formando uma onda? E aí essa onda vai depois inundar esses espaços, esses ambientes de pessoas mais velhas daqui a pouco?
Eu acho que a próxima geração já vai ser melhor do que a gente, com certeza. Então a tendência é melhorar, né?
Vocês são a próxima geração, né?
A Mila,
né?
A Mila já é uma pessoa velha, ela é professora.
Gente! Ah, é verdade!
Segundo o Watson, se você começar a dar aula, fodeu.
Você
ganha 42 anos a mais.
Você entra pra sociedade dos velhos.
Não, mas não é qualquer professora, é professora de universidade, é um outro patamar, né?
Ah, tá bom.
Gente, eu acho muito. Agora eu tava vendo, né? Eu tô lá no Twitter bastante com. E o Twitter é uma outra rede social, né? Eu entrei agora mexendo com Quatro Curiosos e descobri, meu, um movimento tão legal no Twitter que eu não conseguia ver. Tudo bem que no Facebook a gente tá numa bolha, super bolha. No Twitter também. Mas eu tô vendo muito das mulheres se unindo mesmo e fazendo movimentos para só fomentar. E eu tô tendo oportunidades que eu não tinha. E, assim, não vou dizer que eu sou a pessoa mais cabeça fechada que eu já vi na vida, porque eu, de fato, não sou. Eu fui estudar, fui criado por mulheres, eu estudei onde eu era minoria no meu curso, né? Biologia, minoria no sentido numérico mesmo, né? Não de poder, obviamente. Mas eu era minoria numérica no meu curso de biologia, eram 10 homens para 35
Nossa.
Mulheres. A biologia, quando eu entrei, era um curso mais feminino, no sentido numérico. E mesmo as professoras do departamento, eu tive várias professoras, eu fiz minha pós-graduação com uma professora. Mas ainda assim, agora que eu tô tendo mais contato com vocês e tal, e a minha mulher, no fim das contas, tá na área de automação. Ela tem... Vocês conhecem não é simpósio, vocês conhecem biologia sintética? Familiarizados com biologia sintética vocês estão, Ana e Camila?
Tipo
CRISPR, mas também com a questão de automatizar as experiências nas áreas biológicas.
Cara, bem pouco.
E você,
não,
Ana?
Não, nem... Não tive assim. Gente.
Então, tem uma turma. Tem mulheres nessa área também, e a minha mulher é uma dessas, de trabalhar com biologia sintética nessa área de automação também.
Como é que funciona isso? Não entendi, eu acho.
Meu, você faz com que uns experimentos fiquem mais reprodutivos. Você aumenta
a reprodutibilidade.
A reprodutibilidade, exatamente. Tirando os erros, que são erros assim que podem ser minimizados com a robótica, uhum. Entendeu? Então a padronização é muito mais precisa.
Então são sistemas muita mulher... que simulam comportamento biológico.
Não.
É mesmo na área de pegar numa pipeta. Assim.
Posso dar um exemplo?
Pode,
lógico. A gente, por muito tempo, precisou fazer uns experimentos para detectar a quantidade de proteína em uma célula. Mas fazer, assim, experimento por experimento, amostra por amostra, e às vezes iria um dia inteiro para fazer uma amostra de proteína, de um tubinho com célula. Mas hoje em dia a gente tem uma máquina que você coloca, sei lá, 100 tubinhos e faz na hora para você. Já vê quanto de proteína tem em cada tubinho, aí você sabe quantos ml de líquido tem em cada tubinho, e já sai direto, a máquina já calcula, você pode escolher o que quer que a máquina calcule, tem várias coisas desse tipo, assim.
Caraca.
De automação na biologia molecular, biologia sintética.
Mas então é basicamente as máquinas dos processos do dia a dia de uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa aí, biologia molecular.
Isso, isso em laboratório de exame tem direto, estão demitindo todo mundo de biologia, de biomedicina e colocando máquina no lugar.
Mas os elementos são biológicos, são reais.
Sim, sim.
Ele só faz medição em cima das coisas.
Isso, mas o que a esposa do Vini faz é...
Marilene.
É relacionado...
Oi, Marilene, te amo.
É relacionado com biologia sintética, que é um pouco diferente disso que eu tô falando. Aí, se você quiser explicar, Vini, fica à vontade. Não sei pra que rumo você quer levar.
Não, então, não, mas eu já desvirtuei totalmente aqui. Mas a questão é que tem uma. Que tem muitas mulheres também trabalhando com automação, mas como elas não estão diretamente com robótica, elas não aparecem. É assim, são universos separados, mas trabalhando numa mesma grande área, sabe? Então, nossa, seria super legal se vocês conseguissem se encontrar. Sabe?
Conhecer a similaridade.
Conhecer,
né?
Muito legal.
Exato, sabe? Saber da existência de umas com as outras. Porque a minha mulher, no fim das contas, é bióloga. E, aliás, ela é uma que um dia será convidada para vir aqui também com a gente. Nossa, teremos convidados. Nossos convidados são pessoas fantásticas.
Nossa,
não
demais.
Não tem jeito.
Demais mesmo.
Não, a gente é muito privilegiado. E aí, por que eu tô falando disso? Porque agora também nessa área de automação, você está vendo valorização das mulheres, que são várias, mas elas estão sendo trazidas à tona, elas estão aparecendo, e por elas mesmas. Isso que é muito legal, sabe? São as próprias mulheres falando, viu? Tamo aqui, Cacilda. E eu acho isso fantástico, eu fico emocionado.
Não,
claro. Ele tá quase chorando, que tô vendo aqui.
Tá quase chorando.
Hoje eu tô emocionadíssimo. Hoje eu tô no Watson, a Ana tá aqui, a Camila tá aqui. O Davi não fica muito emocionado. Mas o.
Que maldade!
Normal!
Os carros também estão aqui, Vini. Enquanto você fala, eu tô ouvindo um monte de buzina aí.
Ah, os carros. Tá.
Mas não,
o Davi.
Não,
gente.
Vamos desvirtuar. Para de desvirtuar, isso, gente. Ana, você tá sobre falando que era mesmo muito, assunto? Assim. Você tá falando muito. Então, explica para o ouvinte elementos da cultura maker, assim. Da cultura maker que você vive, que é a de startup.
Que é de startup, né? Na verdade, assim, é mais de uma ONG, né? Eu falei do estágio que eu fazia anterior. Hoje eu tô no OLAB, que é uma ONG aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço maker, né? Mas, e o objetivo do OLAB é justamente democratizar o acesso a essas tecnologias que existem dentro do espaço maker. Foi por essa porta que eu entrei no OLAB. Eu participava dos cursos, né, que eles tinham de eletrônica e robótica, e ganhei uma bolsa. E agora faço parte da equipe. Então,
e dá até entrevista na Globo News.
E no programa em curso.
É verdade.
Nossa, é verdade.
Ah, é verdade. Nossa, sim.
A Ana é muito televisiva.
Caramba. Eu não tenho roupa pra isso aí agora.
Pois é.
Eu também não tinha roupa, não. E nem minha mãe. E minha mãe ficou desesperada quando ela teve que ir e apareceu assim na TV.
Aliás, sua mãe é uma graça. Não, sua mãe toda orgulhosa. Ela coruja.
Que bonitinha.
Ai, meu Deus do céu.
Ela hoje entende tudo que eu faço. Por conta do computador sem caô.
Ah, que legal.
Mas antes ela estava super preocupada. Sim, antes ela ficava super preocupada no que eu ia me formar, se eu ia ter condições, né, de me sustentar, porque ela não sabia o que significava esse curso que eu faço, né, dentro da computação.
A gente costuma citar aqui genericamente como informática.
Informática.
A informática é o futuro, né?
É o futuro.
É o menino do computador.
Menino do computador, exatamente. É isso, é o futuro.
Quais são as tecnologias?
Os elementos assim, que eu mais trabalhei e trabalho até hoje, que é do maker, que não é nem tanto a parte de tecnologia, que é a parte da colaboração, né? É um ambiente muito colaborativo. Ao mesmo tempo que você está ali com um projeto seu, você está participando de outros projetos, né? No espaço maker, quando você está num espaço como esse, você acaba conhecendo outros projetos e vendo que o conhecimento que você tem pode servir para outras pessoas. Não necessariamente você precisa se colocar como o que detém todo o conhecimento, mas você é uma troca, né? Não sei se estou conseguindo explicar bem, mas vou dar um exemplo aqui. Em um dos eventos que eu participei do OLAB, foi lá no espaço, e era um evento onde um makerspace da Nigéria, ou algo assim, que estava visitando o espaço, fizeram uma roda de conversa, né, para falar sobre a experiência deles no continente africano, né, a experiência que eles têm com esse movimento maker. E na época eu não falava muito bem inglês, e eu não entendia muito bem o inglês, principalmente quando é colocado com pessoas assim que falam muito rápido. Mas eu fui para a roda de conversa do OLAB. E eu cheguei lá, eu expliquei, eu tava doida para fazer perguntas, só que eu tava com vergonha de falar. E aí eu chamei uma das diretoras do OLAB na época, que era a Iana, e falei com ela, eu queria fazer uma pergunta e tal, não vou conseguir, o que que eu faço? Eu escrevo no papel e tal? Não, ela parou assim e falou com a galera, gente, temos uma pessoa aqui que não entende muito bem o inglês, como que a gente faz? Aí eu descobri que na roda tinha outras pessoas que eram do Rio também, não de Caxias, mas também eram do Rio, que começaram a me ajudar na tradução para esses dois caras que estavam lá. E ficou tudo em casa, porque tinham esses dois caras e tinham dois americanos que estavam visitando o espaço. E todo mundo ali se ajeitou usando o Google Tradutor. E eu me senti muito acolhida, porque é difícil, né? Quando você não tem uma determinada habilidade, de você colocar essa falta dela, né, para outras pessoas que às vezes você nem conhece direito. Então é só um dos exemplos, assim, para mim o maior elemento de um movimento maker é a colaboração. É esse ambiente que faz com que as pessoas elas tirem a armadura delas, de que elas sabem mais do que todo mundo, e se coloquem ali como pessoas que estão aprendendo também. Então esse para mim é o principal elemento. Outros elementos muito importantes é você aprender mesclando por conta própria e aprendendo com outra pessoa. Porque como é essa frase de você, faça você mesmo, tem gente que leva pro lado de vou ficar no meu canto aqui, não vou falar com ninguém, e tem pessoas que aproveitam e, de fato, usa um elemento do make, do movimento maker, que é você mesclar. Você aprendeu 50% na internet, no livro, que seja, em algum lugar, e os outros 50% você vai aprender ali, quando você estiver fazendo o seu projeto com outras pessoas. Então, eu acho um elemento muito importante esse equilíbrio que o movimento maker proporciona para quem... Não só para quem é iniciante, mas para quem está no intermediário e avançado ali dentro também. Porque eu já vi muitos professores... Nisso, um dos cursos que nós fizemos foi o de costura high-tech, que é misturar costura e eletrônica, que foi facilitado pela Rebeca, que hoje está em Berlim. Espero que ela esteja ouvindo o podcast, ou ela vai ouvir.
Aê, Rebeca! Aê, Rebeca! Beijos!
Maravilhosa arquiteta, que hoje faz mestrado em robótica lá. Tá, terminou o mestrado. Ela já terminou o mestrado. Terminou essa semana.
Nossa, ela fez arquitetura, depois fez robótica?
É, fez, exatamente. A Rebeca, ela é sensacional. Curioso. Ela fez arquitetura na UFRJ, aí depois ela entrou nesse mestrado em robótica. E aí ela finalizou essa semana. Parabéns.
Parabéns, Pedro. Parabéns.
Parabéns, mas já faz uns 2 meses agora que ela tá ouvindo.
É, 2 meses.
Mas me tocou muito isso que a Ana falou de... Ah, não sei falar inglês, o que, que a gente faz? Porque eu vivi exatamente o contrário, não comigo, né, mas o ambiente da academia é um ambiente de tanta pressão, onde você tem que ser o melhor sozinho, por conta própria, problema seu, que eu fui numa conferência que um aluno tinha que apresentar em inglês, só que ele não falava inglês, ele estava com o texto escrito na mão. Aí, nossa, na sala que a gente estava, tinha um estrangeiro e o resto era brasileiro. Foi que a conferência aconteceu no Brasil. Aí ele perguntou, educadamente, posso apresentar em português? Aí a banca falou assim, não. Aí ele, tá, eu vou ler um texto. Aí a banca falou, paciência, faça o seu melhor. Ele começou a ler o texto em inglês, começou a ficar nervoso na hora das perguntas, que ele não conseguia responder, o menino desmaiou.
Nossa.
O menino ficou branco porque ele não estava conseguindo entender as perguntas e ninguém queria traduzir para ele porque ele tinha que entender sozinho e falar sozinho. Aí ninguém ajudou, ninguém traduziu. O menino ficou tão nervoso que ficou branco e desmaiou. Então.
E isso era onde? Era no Brasil?
É uma conferência que rolou, que eu fui, não vem ao caso qual foi.
Então, mas aí que seria certo. o momento de. Porque foi como a Ana falou. De cultura maker, tá longe de ser egoísmo.
Exatamente. Você vê como são universos completamente diferentes, né? Você tem um pessoal que tá querendo falar de como que você tem que colaborar e se ajudar, e todo mundo tem que crescer junto. Enquanto na academia, todo mundo quer, sei lá, arrancar suas tripas fora.
Tem, mas a gente acha também na academia. É a questão de quando a gente... Quando a gente tá lá e com poder, mesmo que a gente tenha pouco poder, a gente se impor.
Uhum.
E fala, não, pessoal, vamos ajudar os outros, vai, vamos facilitar aqui para todo mundo, que a vida já é difícil.
Sim.
Às vezes se impor pode ser difícil, mas a gente vê no dia a dia uma galerinha que se impõe, então temos esperança.
Sim.
Temos. Gente, eu preciso falar pra vocês que a gente, infelizmente, está chegando no final deste episódio.
Acabou de começar.
Acabou de começar, ainda quero saber dos projetos da Ana. Gente. Eu nem perguntei.
Não, então. A Ana vai ter que voltar, com certeza. A Ana vai ter que voltar. A Ana vai ser... Porque assim, Ana, quando você é convidado aqui, você está amaldiçoada, você vai ser convidado para sempre.
Ai, adorei, melhor.
A gente não fala isso logo de cara, porque pode assustar, sabe?
Tem que esperar, depois que já gravou, depois já dá para usar, a gente fala.
Se você reparar no seu punho direito, tá nascendo uma marquinha. Meu
Deus,
agora.
É real.
É o número 4, Ana.
Que horror. É real, tô sentindo aqui.
Ana, você agora, Ana, essa marquinha mágica, ela mostra que você é da família Quatro Curiosos.
Não.
Ana, você pode começar as palavras finais, por favor, e contando do Computação Sem Caô?
Beleza, gente. Eu vou contar.
Obrigado,
superficialmente, querido. Que aí é um spoiler pro próximo, né? Já pensando aí no
isso,
na próxima
isso,
pauta.
Olha a mente da pessoa.
Bom, o Computação Sem Caô, ele é um projeto que... Primeiro, ele nasceu com o objetivo de explicar para minha família, principalmente para minha avó, o que eu faço e o que é algoritmo, e tentar colocar ela no meu dia a dia, para que ela se sentisse mais tranquila, né, e mais confiante no, na neta dela. E agora, o Computação Sem Caô, ele tem o objetivo de simplificar os conceitos de computação para a galera que não está na academia. E, às vezes, até para a galera que está na academia também. Porque precisamos entender que o universo, a sociedade que nós estamos construindo e vivenciando, é uma sociedade cada vez mais tecnológica. Só que ela está crescendo tão rápido que está deixando para trás a educação tecnológica. Então, não está proporcional. Muita gente ainda não entende o impacto das redes sociais, por exemplo, na nossa vida. Mas para a gente entender esse impacto, a gente precisa conhecer alguns conceitos. E precisamos entender que esses conceitos estão no nosso dia a dia. Então, fake news, como que o Facebook reconhece o rosto dos seus amigos quando você posta, tudo isso vem a partir de algoritmos e tudo isso está na área de computação. Só que muitas vezes, como a gente fica muito técnico aprendendo na academia, a gente até erra a forma que a gente explica isso para as pessoas. Né? Então, o Computação Sem Caô é isso, ele tem uma linguagem muito mais acessível. Né? Eu sou uma pessoa, não sei se vocês perceberam, um pouco, gosto de rir bastante, então eu procuro ensinar muito com um toque de humor e com uma leveza para que as pessoas não se sintam retraídas. Né? Pelo contrário, elas se sintam motivadas a conhecer mais sobre esses conceitos. E o Computação Sem Caô, ele é um projeto do OLAB, né? Como eu disse, eu faço parte da equipe. E... eu vou falar o nome rapidinho aqui da equipe, porque nós somos uma equipe pequena e acho que faz muita diferença você ter uma equipe, seja pequena ou não, para te ajudar na construção do projeto ou do seu sonho. Então, assim, tem a Gabi, que é a diretora do OLAB, a Sil Silvanistão, minha super mãe aí da vida. Mãe, a Sara também é minha mãe, mas tem a Sil, que é uma das diretoras do OLAB também.
Sem competição entre mães.
Tem competição entre mães. Mas a Silva, ela criou a Preta Lab dentro do OLAB também, que foi tudo em conjunto. E a Preta Lab é um projeto para incentivar meninas negras na tecnologia, nas ciências exatas. Uhum. Então, tem a Roberta, que é a nossa gerente de projetos. Alô, Rob. O Hugo, que é um super engenheiro elétrico, que ele tem um projeto Afro Engenharia, que ele faz peças de suporte para a galera que trabalha com gravação de vídeo, ele faz essas peças na 3D. Então, o Hugo é super, super, super maker, né? E tem o Davi, que é o nosso gerente financeiro. Então, eu precisava falar o nome dessa equipe, porque sem uma equipe você não consegue gerenciar as coisas.
Uhum.
E o Computação Sem Caô, hoje, ele é um sonho. Ele é uma... hoje não, né? Acho que até o fim da minha vida. É uma experiência e nasceu no Instagram. Em breve vai ter um canal no YouTube. E eu tô bastante nervosa com esse lançamento do YouTube, porque aí, quando você cria um canal, né, no YouTube, já tem aquela coisa mais... No Instagram, não, já me sentia à vontade, então eu nem sentia as pessoas comentando ou seguindo, assim, eu não sentia o impacto, na real. É, e agora, no YouTube, eu acredito que eu vá sentir mais esse impacto, então eu tô um pouco nervosa. Basicamente
mas
é isso.
Mas é um impacto muito positivo também, viu, porque vai ter muita gente que eu tenho certeza que vai adorar e vai te deixar pra cima.
Ai, obrigada.
E todos nós estamos aqui abraçando você.
Sim, com certeza. Ai, obrigada, gente.
E
Camila,
oi.
Eu queria fazer uma perguntinha.
Oi, desculpa.
Só. É o Computação Sem Caô que foi escolhido pelo Serrapilheira?
Foi o Computação Sem Caô que foi escolhido pelo Serrapilheira, isso mesmo.
Ganhamos e o que vocês...
projeto?
É isso que eu ia perguntar.
Então, pra...
É
o projeto do canal no YouTube. Nós fizemos esse projeto para ganhar esse grant do Serrapilheira. O Serrapilheira é um instituto, não sei se vocês já falaram aqui, mas é um instituto que incentiva divulgação científica, incentiva cientistas no Brasil. E aí a gente ganhou esse grant no ano passado, divulgação científica, junto com outros 14 ou 19...
13.
Beleza. Com outros
Bingo.
13 projetos de divulgação científica no Brasil. E o que nós escrevemos foi esse do canal do YouTube. Né? A nossa proposta
bacana.
Foi o canal no YouTube, até porque a gente viu que... Bom, eu fiquei muito triste de ver que não tem meninas negras falando sobre isso, mulheres negras falando sobre isso no YouTube. Tem a do Peixe, Peixe de Babel, que eu acompanho. Só que precisamos...
Que sou eu?
É!
Eu não tinha ligado.
Eu falei. Que vergonha.
Um
não,
dia a gente faz essa apresentação.
Olha, isso. Não,
eu conheço essa menina.
Eu fiz de propósito pra poder ela falar, porque até então eu não falei nada. Pegadinha. Eu ia falar, em algum momento eu tinha que falar sobre Peixe de Babel. Eu falei, cara, em que momento eu vou encaixar isso? Então, uma ótima oportunidade. E eu fui pesquisar, fui ver, Camila, eu sou super fã, e agora eu posso falar isso, já perdi a vergonha, porque eu tava... Tipo assim, em que momento que eu vou falar pra Camila que eu acompanho o canal
e
tal?
Ah, que isso!
Então, eu acho que precisamos fomentar mais essa rede de mais meninas e meninas negras falando sobre computação, porque, cara, a forma que a representatividade é importante, porque quando uma menina que, sei lá, mora na Maré, que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, entra no YouTube e vê você falando sobre o algoritmo, ela vai olhar e vai falar assim, caraca, mano, peraí, não tem só um tipo de mina falando sobre isso, ou não, ou melhor, né, porque na nossa área de computação é só os homens brancos que falam, total respeito por todo mundo, mas ela vai se reconhecer, e ela vai se sentir mais à vontade de ver o vídeo até o final, ela vai se sentir mais à vontade de perguntar, porque isso também...
De interagir,
De interagir, exatamente. Então, é basicamente isso, o Computação Sem Caô, ele tá nascendo aí meio que para ajudar a fomentar isso, não colocando como referência e tal, porque tem que tomar cuidado que a mídia coloca, sim, mas não, para ajudar. Eu quero que tenha mais outras computações sem caôs por aí, vai que computação sem bar, não sei, né, para a galera do Sul, que usa essas gírias assim, então é computação massa, porque massa
computação
é
computação da hora.
Cara, todo mundo pergunta por que eu não fiz isso. Eu falei, gente, não. Vou guardar meu sobrenome para um restaurante e tal. Coisa de comida. Muita gente. Então, meu sonho é guardar isso. Da hora massa. E sei lá, da hora pizza. Alguma coisa assim, entendeu? Mas vou guardar para restaurante.
Ai. Camila, por favor, já vai na sequência.
Primeiro de tudo, eu quero muito mais ver a Ana no Conhecer em julho. Não sei se ela já foi convidada, se ela vai estar lá, não sei como é que é.
Não sei se vai ter.
Mas eu já tô fazendo 1 milhão de planos pra gravar com a Ana, pra colocar lá no canal. Então, por favor, Watson, faz o Conhecer acontecer, por favor. Não faz isso comigo.
Por favor, empresas.
Gente, empresas, façam o Conhecer acontecer.
Gente,
empresas,
precisamos
de vocês.
Deixa eu militar aqui, então. O Conhecer reúne divulgadores científicos do Brasil inteiro, alguns que nem estão no Brasil e que vêm para cá. Então, ajudem a gente, faça isso acontecer, porque é nesses momentos que a gente movimenta a divulgação científica, que a gente faz mais barulho. Então, ajuda a gente, por favor.
Uhul!
mas eu quero muito gravar com a Ana. Eu conheci ela através do Vinícius. Aliás, o Vinícius é um caçador de estrelas, eu queria dizer isso. Porque ele descobre todo mundo que tá fazendo coisa legal na internet.
E acompanha todos.
Então, obrigada, Vinícius. O mundo precisa de mais pessoas como você.
Verdade.
Foi um prazer absurdo conhecer você, Ana. Eu quero que seus projetos deem super certo. Eu já tinha ouvido falar do Preta Lab e estou muito orgulhosa de saber que eu acabei de conversar com alguém que faz parte disso. Então, é isso, gente. Eu só fiquei felizona que esse episódio, ele foi, assim, especial, coraçãozinho pra mim. Foi muito bacana.
Davizinho.
Eu acho que tudo já foi muito bem explanado, mas eu fico muito feliz de que iniciativas como o OLAB, como o Computação Sem Caô, tudo esteja acontecendo, porque eu acho que não só a ciência, mas eu acho que o Brasil, enquanto sociedade, precisa dessas coisas, de atitudes como essa, e são muito necessárias. Ficou meio pesado, né?
Watsinho.
Eu fui muito representado nas palavras pela Ana. Representado não, concordo muito. E eu acho que às vezes a gente só tem que ficar mais caladinho e entender a importância da representatividade pra muita gente, porque A maioria das pessoas que estão em computação, por exemplo, são brancas e sempre se viram representadas. Então não é um choque para elas ver uma pessoa branca, é o normal. Uhum. Então, representatividade para uma pessoa negra pode ser o diferencial para ela seguir numa carreira ou nem saber que essa carreira existe. Então, vamos refletir mais sobre isso.
Meu, eu vou fazer um conto, não sei se eu já contei aqui. Eu sou branco, de olho azul, certo? E eu tava lá em Boston, eu já devo ter contado, saiu o filme do Pantera Negra que a gente citou no episódio. E eu fui assistir numa sessão da 1 hora da tarde, assim. Veja aqui, veja, né? O desempregado. Aí eu fui assistir uma sessão de 1 hora da tarde. Gente, a sessão estava lotada. E era lotado de pessoas. E lá nos Estados Unidos, o negro dos Estados Unidos, ele é assim, é muito difícil você ter a miscigenação que a gente encontra no Brasil, né? Então ele é negro como a Lupita, por exemplo, né? E que tá no filme também. Meu, e eu fiquei lá de assim, eu era um dos poucos que não era negro. E eu fiquei ali de um observador de uma realidade que existe e eu não sei que existe, porque eu não participo, porque eu não vejo. Meu, o cinema vibrava de um jeito. Eu tava enlouquecido, porque obviamente tive o privilégio de fazer parte daquilo, sem saber que eu ia fazer. Daquele movimento da pessoa falar assim, meu, olha o super-herói negro, né? Olha o filme se passando num país fictício da África. Olha, meu, então eu tive, ainda preciso estudar muito para entender ainda melhor todo o peso da representatividade, mas eu tive essa experiência sem querer. E mexeu comigo de um jeito muito positivo, deu, sabe, eu já sabia que era importante, mas quando você vê, meu, quando você vê as pessoas, tipo, lágrima no olho, de você falar, meu, até que enfim tem alguém parecido comigo, uhum. Faz muita diferença, meu, você trabalha a empatia de um jeito fantástico, sim. E é de empatia que a gente precisa.
Exatamente. Né?
Sim. Com certeza.
Antes que eu esqueça, eu queria só perguntar se a Ana tem Twitter.
Ah, eu tenho. Engraçado que eu tava falando hoje no Facebook pra galera ir pro Twitter, porque tá acontecendo uma verdadeira guerra cibernética no Twitter, porque as notícias saem muito mais rápido lá e as pessoas refletem muito mais pelo Twitter do que nas outras redes sociais. Então, eu tô usando muito mais o Twitter. Meu Twitter é Nina Demudo Hora.
Igual o Instagram.
E eu queria complementar.
O Quatro Curiosos
já segue, já. Eu fico retweetando vocês.
Isso, exatamente.
a gente tem o Quatro Curiosos, mas quem comanda mais é o senhor Vinícius Penteado, que não tem um Instagram pessoal para se dedicar só ao Quatro Curiosos. Mas a gente também tem os nossos pessoais, que o meu é 015 Watson. O da Mila, Camila Laranjeira.
Não, é Mila Laranjeira.
Mila.
É. Todas
Mila
as minhas redes sociais.
Tá na capa do Quatro Curiosos. E do Davi Calazans, é? Davi Calazans.
Davi Calazans. A vantagem de ter um sobrenome estranho.
Exato. As pessoas só têm que saber escrever.
O que é outro problema.
onde põe Z, onde põe S.
Gente, vamos liberar a Ana que tá na hora.
É isso. Ana, um milhão de obrigados, Ana.
Ai,
você,
gente,
é demais.
Muito obrigada, adorei o papo, adorei conhecer vocês. Mila, por favor, vamos manter contato. Agora que eu já tô mais íntima pra falar que eu sou muito fã. Parabéns demais. Aê. Parabéns demais, cara. Porque quando eu fui pesquisar e vi que, eu falei assim, poxa, tem um canal. Eu preciso conhecê-la um dia. Pra poder a gente tentar fazer com que outras minas entrem nessa onda. Pode não ser pelo YouTube, mas que elas entrem falando mais sobre computação. E os meninos, gente, foi um prazer. Vocês são muito divertidos. Assim, eu já gosto de rir. Se eu ficar perto de vocês, eu não vou parar de rir. Então, não sei como que chegamos até o final do podcast. Assim, obrigada mesmo por esse ambiente, Vinícius. Super obrigada pelo convite. Queria muito ter conversado mais com
Imagina.
Você. Quando você esteve aqui no Rio.
Imagina.
Mas...
Não, nem falando, ai, a gente vai mais perto do que a gente imagina. A gente vai dar um abração e ficar batendo o maior papo e rindo, enlouquecido e comendo comida boa.
Comida boa, exatamente, comida boa.
Obrigada por ter vindo.
Super obrigada.
Obrigado, gente. E um abraço. E continue curioso.
Continue curioso.
Beijos.
Falou.
Beijo. Tchau.